podcast sobre lore. E hoje nós estamos aqui com o Gideon. É pro outro lado, Maggie.
É pro outro lado, Meg. Aqui. Pessoa não manja das vibes de internet. Pra cá, pra cá,
É, eu
pra cá.
fui fazer assim, aí eu fiz assim. Eu olhei ali. O meu nome é Fanny.
Eu sou a Meg.
E o Gideon tá aqui,
E esse é o Gideão.
porque o Rafael, ele ficou preso em Ixalã e a gente não conseguiu trazer ele de volta.
Muito bom,
Ai,
muito bom. O
Deus.
Rafael tá presente em salão.
Exatamente. E hoje a gente tá aqui para falar sobre o capítulo 7? 7?
Oito.
8?
Sete. Sete.
Não, não
Sete. De
sei.
hoje.
Meu Deus,
Sete.
pera. Morreu. Eu acho que é 7.
Não, é o sete, é o sete.
É o 7? Então tá. E como o Gideon ele não consegue falar, ele vai ficar ali fazendo a pose dele.
Fazendo cara de estoico, né? Isso que a Liliana reclama que ele faz o tempo todo. Ele só
Exatamente.
fica lá fazendo essa pose de.
E quem vai fazer o super resumo hoje do episódio anterior, na verdade foi o Rafael que ele fez, e aí eu só vou ler com voz de narrador do Dragon Ball Z. Belezinha, gente? Teferi e sua filha estão numa dungeon criada por Urza, que diz que esconde um artefato muito importante, mas eles não conseguem e eles se reúnem a bons ventos e desta vez eles conseguem vencer o desafio. Mais detalhes no episódio anterior.
Né? Muito, muito drama. Muito drama, muito Final Fantasy e muito. Todas as referências.
Exatamente. Então vamos para o resumo desse episódio, Dona Maggie. Pode começar.
Então, a gente tava falando sobre várias referências de Final Fantasy, Zelda e tal, e dessa vez a nossa referência é How I Met Your Mother. Esse episódio é literalmente uma versão de How I Met Your Mother contada pelo Teferi. Kids! Tudo começa com um canto perto da cidade de Sewa, que se tu vai lá na hora certa do dia, olhando do ângulo certo, se o clima tiver certinho, certinho, você consegue ver Zalfir nas nuvens, assim. Vazio Zalfiriano é uma das ilustrações mais tristes da coleção toda. A gente talvez faça um ranking em breve das ilustrações mais lagriminha de Dominária, mas Vazio Zalfiriano tá lá no topo. Não é só o Teferi que tá lá. Tem toda uma peregrinação que as pessoas que não estavam em Zalfir quando a cidade foi tirada de fase vão lá para matar a saudade, para conhecer a Terra dos Ancestrais e tal. As pessoas não reconhecem o Teferi, ele tá lá sozinho e tal, mas o nome dele ainda é meio famoso. O dono da hospedaria onde ele fica diz assim: deve ser uma aprovação ter o nome do destruidor de Zalfir. O Teferi não explica para as pessoas que, mas a cidade não foi destruída e tal. Ele só quer ficar incógnito e dar uma respostinha decorada, muito zoada. Que ele diz que, é o nome de família, ninguém quis ofender minha bisavó. E daí ele foi lá, olhou Zalfir, suspirou, que o Teferi é um cara que suspira bastante. E na volta ele tava matutando lá sobre como ele fez a coisa certa, tirando Zalfir do caminho dos Phyrexianos, mas hoje em dia ele não tinha mais certeza de nada. Depois de tantos séculos, desde que ele tirou a cidade de fase no, nos eventos de invasão, e depois da emenda, quando ele cedeu a própria centelha para fechar a fenda temporal que tinha sobre Shiv, ele não tinha jeito de consertar. Se ele quisesse trazer Zalfir de volta, ele não tinha mais poder suficiente para isso. Na volta, chegando de volta na hospedaria, tem duas pessoas na frente. Sabe quando você tá no Final Fantasy? E tu volta para um lugar, mas tá tudo diferente. As pessoas. Tem gente nova, não sei o quê. Ele já estranhou na hora, tá? Mas ele tentou fazer carão, tentou se manter, sabe? Haja casualmente. Ele até pensa que, como ele finge ser um escolástico de Tolário Ocidental, que tinha acabado de ser fundada nessa época. Aliás, isso é um flashback, tá? Porque. Não, é How I Met Your Mother, mas nem todo mundo assistiu o seriado. É basicamente tudo flashback. E daí, nessa época, Tolar Ocidental tinha acabado de ser fundado. E ele fi esse era a identidade secreta dele. Ele fingia que era um acadêmico de Tolar Ocidental que estava viajando pelo mundo fazendo pesquisa ou alguma coisa assim. E poucos dos inimigos dele ainda estavam vivos. Apesar de que agora tem uns rumores de que a Cabala pode estar ressurgindo e até mesmo expandindo para fora de Otária. Então, isso aqui é um flashback bem do início das coisas que resultaram no estado que Dominaria tá agora no presente. Então, essas pessoas diferentes que estão na frente da hospedaria são uma mulher e um homem. E eles confrontam ele na hora. E é um negócio muito marroquino, com toda a experiência que nós brasileiros temos com a novela O Clone. Que ela vira para ele e diz assim: "Ah, estão dizendo no mercado que o seu nome é Teferi." Nossa, o clone total. Eles ficam interrogando ele, todo mundo muito suspeito. Ela fica apertando o olhinho e qualquer coisa ela acha que é uma pista e não sei o quê. E eles interrogam ele sobre um cara que o Teferi devia estar esperando, que chamava Maquette. Mas ele nunca viu esse cara mais gordo. Ah, nisso, ele só nota como essa mulher, a Subira, ela é muito linda. E ela é muito irada. E ela tem um chicote pendurado na cintura. E ela parece ser líder de caravana pelas roupas e tal. Ah, e esse interrogatório vai ficando cada vez mais estranho. Porque aí o Teferi vai relaxando, que ele entende que isso não é uma tentativa de assassinato contra ele.
Ainda não, né?
E, né? Ai, que bom, não estão tentando me matar. E como esse tal do Maquette, que ele estava esperando, morreu e tá lá na caravana, ele começa a ficar muito curioso para entender o que diabo tá acontecendo. Por que que esses dois vieram atrás dele? Ah, o cara que tá acompanhando a Subira é o Quender, aquele lendário que dá golpe duplo para todo mundo. E ele continua a interrogar o Teferão. Ah, o Maquette morreu por magia, pelo que o médico disse, mas como a gente não é mago, a gente não manja, né? Tu manja? O Teferi prefere não responder se é mago ou não. E ele desconversa. Ah, na verdade, vocês precisam de um magistrado. Acontece que, como a Subira é líder de caravana, ela já conhece como os magistrados usam as caravanas para bode expiatório. Tudo que dá errado na cidade, ah, é culpa de alguém da caravana. Então tem uma parada política que ela resolve fazer o Batman. Não, eu vou investigar, eu vou achar o culpado e eu vou já levar a pessoa direto para os magistrados para não incomodarem o povo da caravana dela. Aí Teferi, que já tá chonadinho, né? Ele diz: "Tá, sua linda." Imagina o Teferi. Gente, Teferi é o Idris Elba, tá? Eu agora. Antes do podcast sair, eu vou reativar meu Tumblr só para fazer toda a sequência desse conto contada por GIFs do Idris Elba.
Detalhe, ela já fez isso no WhatsApp, tá? Só avisando.
Eu fiz isso no grupo da galera que gosta de discutir lore no nosso WhatsApp. Eu já sei quais GIFs usar, eu só vou postar no Tumblr para poder compartilhar com vocês, porque gente, Idrão, Teferão, melhor elenco impossível. Tá. E ele, tá, sua linda. Né? Começou um acadêmico, ele diz pra ela, né? Que é um acadêmico, pra não dizer que é mago. Ah, talvez eu possa ajudar, já que esse cara. O cara tá morto faz 2 dias e ele não apodreceu nem nada. Não começou a feder, sabe? Toda aquela coisa de putrefação de cadáver nos primeiros 2 dias a coisa fica muito feia. E não aconteceu nada disso. Que coisa curiosa, né? Vamos lá ver. Eles vão para fora da cidade, onde a caravana tá estacionada e tal. E eles conversam um pouco sobre esse cara, o Maquette. Acontece que só o Quende conhecia ele. E ele, o Quende e o Maquette tinham entrado na caravana há pouco tempo. Opa, o Quende não é o companheiro da Subira, não é o dono da caravana com ela? Golaço. Ele tá todo cheio de esperancinhas. Aí, ao mesmo tempo, ele abafa as esperanças. Ah, não, não posso ter interesses românticos agora, eu ainda, sabe, o mundo ainda não esqueceu de mim, e ele fica pensando, ah, não posso, né? Mas ainda fica naquela, do vai, não vai, né? Enfim, eles chegam na tenda onde o morto tá. Ele tá numa tenda afastada do resto da caravana, vai que o troço que matou o cara é contagioso, né? Teferi examina o cara, o médico da caravana não tava errado, não. Esse cara não morreu de um jeito natural. Detetive Teferi tá lá conversando, analisando. Ele faz que nem o bruxo. Vocês já jogaram Witcher? Ele analisa um pedaço aí fala, tal. Praticamente uma análise de autópsia medieval fantástica. E daí ele diz: cara, isso aqui foi feito para parecer que ele foi morto por magia temporal. Mas se fosse magia temporal de verdade, o cara ainda ia estar vivo, ia estar quente, ia estar respirando, ele só ia estar suspenso. Aí o Quendi assim: ah, pois é, o Maquette me falou que tu era um mago temporal. Que suspeito, né? Foi tu? Falando na lata, assim. Não, 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 bicho, eu nem conheço esse cara. E o Teferi pensando com os botões dele: tá, se esse cara veio me matar, por que que mataram ele primeiro? Vamos ver a bagagem dele, dá uma assuntada, né? Pegar mais pistas. O Quende sai para pegar a bagagem, porque a bagagem tá na tenda dele. Ninguém nem pensou em investigar, porque todo mundo tava muito convencido de que era o Teferi que tinha matado o cara. Opa, Teferão tá sozinho na tenda com a Subira? Tá, tem um cara morto. Não, o melhor é que, tipo, tem um cara morto ali junto.
Que merda.
Mas, né? A gente joga com o que tem na mão, né? De boa, vamos continuar investigando. E daí eles, no que eles estão conversando, investigando, rola uma flertada, assim, e jogam-se muitos charmes, tanto dele quanto dela. E ela chega à conclusão lógica de que esse Teferi na frente dela é aquele famoso Teferi. E
Na verdade,
se
ela joga
fosse.
um verde, muito verde ali, e ele que
Ela
cai, né?
joga o verde dos verdes,
E
cara.
ele cai com o pato, assim,
E
ó.
ele cai porque ele já tá assim. Oi, Subira, tudo bom?
Oi, sumida. Oi, Subira.
Ai, que mal.
Que horror.
Então, e daí ela joga assim: ah, não, se fosse pra matar alguém tão perigoso quanto você. Aquela flertada bem 007, né? Ai, se fosse pra matar uma pessoa tão perigosa quanto você, não ia ser um assassino só. Adora um perigo. Aí ele: tu não tá incomodada em saber quem eu sou de verdade? Aí ela: cara, não necessariamente. A minha família sempre foi de caravana.
Caguei, né?
Quando o Zalfir sumiu, ninguém tava lá. Não é uma coisa que ela foi criada pensando que perdeu, que alguém roubou dela. Além disso, ela viu o resto do que os Phyrexianos fizeram, a destruição deles. Ela leu sobre a invasão. Ela jogou invasão. E daí ela disse que, ah, eu entendo. É só uma pena que, pelo que dizem, tu não pode colocar Zalfir de volta no lugar, né? Aí, cara, é muito bonito, assim, porque ele vai se sentindo menos culpado e mais confortável conversando com ela.
Fofo, gente. Muito
É
fofo.
muito lindo, é muito lindo. Eu shippo, todo mundo shippa. Todo mundo tanto shippou que rolou neném. Enfim, spoiler. E, né? Aí ele admite que todo dia ele questiona essa decisão de ter colocado Zalfir fora de fase e tal. E daí rola um baita clima. Eles ficam se encarando por, tipo, longos momentos. E eu, tipo, eu quero beijo. Aí tá. Ela simplesmente aceita o que ele falou. Não julga. Não tem julgamento por ele ter sumido com Zalfir. E ela continua com a investigação. Tá. Qual é o plano desse cara? Te botar como culpado dessa morte aqui, para daí a subir e levar eles até os magistrados. E daí tem um ponto muito interessante nessa hora. Teferi fica muito intrigado com a ideia de ficar preso. Porque ele já passou 20 anos dentro de uma bolha de tempo pegando fogo. Não é uma coisa muito divertida, né? Aí tá. Tudo bem, flerta daqui, flerta dali. Pensa que não, os tropeiros da Subira chegam na tenda, no maior pânico. Mas tchê, Subira, que caí, me cair os butiá do bolso, porque tem uma tempestade de areia vindo lá do sul, tchê. Mas bah, que a gente faz? Gente, A hora que eu li tropeiro. Eu já morei na fronteira, cara. Tu lê tipo, tropeiro é tropeiro, mas tu lê tropeiro, tu pensa naquela roupa gauchesca, assim. Tu pensa na roupa. Bombacha, escambau. E da hora. Cara, eu ri litros. Eu ri litros. Eu sei que o sotaque tava todo errado, tá? Eu não sei mais fazer sotaque de gaúcho. Sei metade porto-alegrense, metade fronteiriça. Eu não sei mais. Desculpa. Mas, cara, ó, tropeiro espetacular. E, cara, tem uma tempestade de areia do lado de fora, chegando. Vocês viram o primeiro, a múmia? Não o do Tom Cruise, esquece aquele filme não existiu. Aquele a múmia que tem aquela tempestade de areia,
Que
assim,
tem a cara do bicho assim, ó.
altona, que tem a cara do bicho, só que nesse caso não tem cara de bicho nenhum. Mas pelo ângulo que ela tá vendo tudo, ela vai matar todo mundo na caravana. Tem um relevo que salvaria a cidade, assim, mais ou menos de boa. E daí começa aquela coisa de tipo, o que que a gente vai fazer para resolver? Não tem como parar o tempo para um monte de areia. E daí o Teferi tem a ideia de criar uma bolha de parar o tempo. E daí ele faz essa bolha pequena, ele vai esticando, esticando, até proteger a caravana e a maior parte da cidade e tal. E daí desviar a tempestade de tempo e impedir que mate todo mundo. Mas, né, é um tipo de magia muito grande. Ele não tava mais muito acostumado a fazer magia desde a emenda. Ele menciona que ele usa muito pouca magia, especialmente para não ser detectado e tal. E esse tipo de coisa, especialmente uma magia grande desse jeito, cansa litros. Ele chega a desmaiar. Sabe quando o cara desmaia, mas não desmaia por completo? Ele não desliga, ele, tipo, desfalece. Ele desmonta e acha que vai morrer esfolado por areia em alta velocidade. Mas no final das contas, ele tinha conseguido, todo mundo só foi coberto por uma camada de areia, mas não foi na velocidade que seria necessária para matar todo mundo.
Todo mundo só comeu areia.
Todo mundo só comeu areia, Teferi incluso. A Subira chega, tá tudo bem, e ele. Cara, eu ri litros essa hora. Ele engasga com a areia, fica um tempão. Ela ergue ele, fica batendo nas costas até ele parar de engasgar. Aí tu pensa que não, esse conto é bem Shakespeare, porque sempre tem um mensageiro e o mensageiro tá sempre trazendo notícia ruim. Aí vem outro tropeiro. Aí, né? É a minha coisa, mas tchê, Subira, tem um grupo de magistrado que tá tri nervoso atrás de ti e do cara que fez essa tempestade, tal do Teferi. Tá, isso foi totalmente Porto Alegre. Gente, eu não sei mais fazer sotaque gaúcho. O que que tá acontecendo? Subira, de repente, fica pistola, tá? Cara, todo mundo viu esse cara que salvando a gente. Que é isso? Que absurdo. Quem que disse que foi o Teferi? Quem que pegou esses magistrados? Quem que foi na cidade? Aí o cara, ah, ninguém, só o Quende.
Não, todo mundo tá aqui, ninguém, só o Quendi, que cadê? Cadê? Onde?
O Quende foi pra cidade pegar, tipo, serviços funerários e tal, pra tirar o corpo do cara. Aí, de repente, ela. Ai, putz, como eu fui boba, cara. É óbvio que foi ele. Ela, tá, Teferi, foge. Só que depois de uma magia gigante daquelas, como o Teferi, né, tava muito cansado,
Morto.
ele não podia parar o tempo para os magistrados nem nada. Ele começou a fugir sem magia mesmo. Começou a se esgueirar entre as tendas e tal. Aí, você passa para a referência a Metal Gear Solid. Porque o Teferi vai se afastando dos magistrados. Tipo, o magistrado tá num canto do acampamento e ele tá se esgueirando entre as tendas e tal.
Ele olhou no
E daí,
mapinha, né? O mapinha muito legal. Ele olhou no
olhando o
mapinha e falou:
mapinha do campo,
Caraca,
assim,
esse soco tá lá.
Tem que ir pro outro lado. E enquanto isso, ele já tá matutando, planejando o que que ele vai fazer nos próximos dias, onde é que ele vai arranjar comida e tal. E no que ele tá se afastando um pouco mais do acampamento, de repente, vux, vem uma espada do nada, tá? E é o Quende vindo pro pau. O Teferi tá fisicamente exausto, mas ele ainda consegue acelerar. Olha que louco! Ele acelera o tempo em torno da espada para a espada enferrujar a tempo dela furar ele no peito, e daí no que ela, como ela já envelheceu e enferrujou, ela despedaça enferrujada. É, muito irado. E daí, cara, sai do Metal Gear Solid, porque ele já foi descoberto, e vira uma lutinha de gibi da Marvel. Tá? Vocês já leram gibi da Marvel? Porque filme da Marvel é outra coisa. No gibis da Marvel, o que acontece? Os caras estão lutando e eles estão conversando como se tivessem quatro pulmões. Tá? Pancadaria, pancadaria, conversando várias coisas. Não tem fôlego pra essas coisas, gente.
Eles estão numa briga, mas não sei o que, e tem um balão gigante, assim, de fala. De um lado, um balão gigante, falou. Aí você fica assim, mano.
Cadê pulmão? Cadê pulmão? Tá louco? E eles conversando, porque o Teferi quer entender por que que o Quenda quer matar ele, né? Aí, nisso, em todas essas conversinhas, enquanto eles estão se pegando de paulada, o Quenda revela que ele contratou um mago pra fazer o veneno pro Maquette parecer que foi morto por magia temporal. E esse mago também foi contratado para ir arrumando os ventos. O Teferi até menciona isso na hora que ele vê a tempestade de areia. Um mago com um nível normal de poder, ele ia fazer vários feitiços pequenos para ir redirecionando os ventos até criar aquela tempestade de areia gigante. E que ele queria matar o Teferi porque o Quender é descendente de Majeta o Leão.
Se
Tá?
é que aquilo
E o
é um leão.
Majeta. Já vamos falar sobre isso. E o Majeta tava em Kipamo quando o Teferi destruiu os Zalfir. Aí finalmente, porque eu já tava agoniada com esse negócio de todo mundo dizer que os Zalfir tá destruído e o Teferi ficar quieto. Finalmente o Teferi explicou, cara, ela não foi destruída. E o Teferi tá tentando resistir, assim, nos últimos, prestes a desmaiar de novo. E de repente aparece o Chicote, vem a subir a Indiana Jones e interfere na batalha e puxa o cara. E. Perfeita, né? Perfeita. E daí ela descasca o Quende moralmente. E ela chega a falar coisas do tipo: faça algo digno da sua vida. O seu precioso Majeta não ia gostar desse negócio todo da tempestade, não sei o quê. Mas o Quende insiste. E ele diz: me disseram a minha vida toda que os do meu sangue devem se vingar com o sangue dele. Aí o Teferi se toca qual é a real.
Detalhe, é tipo, ela chama ele de assassino, porque realmente o assassino ali era ele.
O assassino ali era ele. Ele matou o Maquette. E depois ele disse que, ele era um criminoso e não sei o quê, eu não ia matar um inocente. Mas é aquele tipo de coisa que, tipo, bicho, não isenta exatamente. Enfim,
Inocente
né?
aí, tá com uma tempestade de areia pra matar todo mundo.
Vamos voltar a esse ponto em breve. No que o Teferi se toca desse negócio de vingança, ele fica pensando, cara, como é triste, né? O bicho foi criado nessa ideia de rixa e retribuição por uma coisa que ele não viveu, por um lugar que ele não viu. E o Teferi se explica, ele explica do mesmo jeito que ele se explicou para Subira, que ele tentaria, se ele pudesse, ele tentaria trazer Zalfir de volta. Ele daria vida por isso. Mas ele não tem poder. E daí os magistrados estão chegando, a Subira decide pegar o vagão pessoal dela e ir na frente com o Teferi, enquanto os tropeiros dela resolvem a treta com os magistrados. E o Quenda ainda tá na pira de matar o Teferi, e a Subira simplesmente decide fazendo aquela parada bem faroeste, assim. Ah, é? Tu vai matar o Teferi ainda? Beleza, ela se põe na frente, então me mata antes. Quero ver. E daí fica aquele silêncio. E daí ela tá lá encarando ele, o Quendi tá encarando ela, e o Teferi já tá. O Teferi tá totalmente pra desmaiar, gente. Ele tá, tipo, chonadinho. Ele tá muito chonadinho. Ah, e ele não tem poder algum. Se o Quendi tirar aquela adaga de cristal de novo e enfiar no coração da Subira, ele não ia ter como parar o tempo e impedir isso. E ele já tava todo tempo: não faz isso, não faz isso, você pode morrer. E daí no final o Quendi olha pro outro lado, desiste, e ela dá mais uma descascada do tipo, vai cuidar da sua vida, fazer alguma coisa digna. E ela vai embora com ele. Cara, ela empurra o Teferi pra dentro do vagão, porque eu não sei nem se ele consegue subir um degrau nesse ponto. Ele chega a tá tremendo de exaustão. E ele agradece ela diz: não, tu acha que eu fiz de graça? Tu vai me pagar. ficando com a minha caravana e protegendo todo mundo. Aí ele, considerando, né, caidaço, não, pode ser até, ainda é um troço itinerante, eu consigo, né, me escapar de tentativas de assassinato e tal, eu posso ficar algum tempo, eu até, inclusive, não preciso mais mentir pra ela, mas eu não sou o tipo de cara que se acomoda. Aí tem um risquinho. Sabe quando risquinho significa que passaram alguns anos depois? Sabe? Aí ele já tá sentado na varanda na frente de casa, tá? Vendo a filha Niambi, nenenzinha, correndo pelo pátio. Sabe? Sim, que coisa fofa. E daí ela tropeça e ela tá pra se estabacar no chão e por reflexo ele segura o tempo em torno dela. E ele fica surpreso, porque é um reflexo bem antigo, ele não usa mais magia. E daí ele tá todo no fluxo de pensamento dela, e a gente fica sabendo que a Subira deixou alguém gerenciando a caravana dela pra ir pra casa. Pela descrição, essa casa onde ele tá é a mesma casa que a Niambi mora agora, tá? E daí ela deixa a caravana por tempo suficiente pra eles terem a Niambi. Mas agora que a Niambi tá grandinha, ela voltou pra caravana pra gerenciar. E ela vem visitar sempre, mas quem cria a Niambi assim no dia a dia é o Teferão. Tá maravilhoso. E ao mesmo tempo, enquanto ela tá lá parada, ele fica ponderando sobre a criação dela. Sobre ensinar lições, sobre a pequena escala ali, o perigo de correr e tropeçar nas lajotas. E ele vê que ela não ia dar com a cara na quina ou alguma coisa
Estabaca.
dessas, assim. Que ela só ia rolar na grama, talvez ficasse roxa e aprender a não ficar correndo nas lajotas, que ele sempre diz pra ela não correr no piso. E daí ele fica pensando, tá, mas Alfir, né? Se eu for. Ele pensa, eu não quero super proteger a minha filha. Segurá-la numa bolha de tempo só pra ela ficar em segurança, ele já começa a revirar o estômago, assim, porque ele vê que não é uma coisa legal. Porque manter a filha dele segura não vale a pena se isso vai custar a liberdade e o crescimento dela. E com os Zalfir na época parecia diferente, mas Dominária não acabou. O resto do mundo não acabou. Tem tanto lugar que reconstruiu, sabe? Então. Provavelmente, talvez Alfir sobrevivesse à invasão firexiana. Talvez Alfir fosse devastada, mas no final das contas, ele, nessa pequena escala, vendo a filha dele ali congelada no tempo, ele fica ponderando, né, se era coisa certa ou não. Mas beleza, Uza deixou uns artefatos por aí, talvez ajude, vamos ver se eu consigo restaurar os Alfir com esses artefatos, já que ele não tem mais o poder para isso. E sobre a criação da neném, olha, ela não ia se machucar muito,
Taca a cara aí no
mas
chão, né?
aí.
Taca a cara.
É, mas ao invés de deixar a neném a fofinha, ele desfez a magia temporal no momento muito Disney pra ela cair no abraço do paizinho. Enfim.
E ela acha graça, né? Porque criança, tipo, vai
Ah, claro.
de novo!
Não, acaba. É muito Disney porque acaba com gargalhada de criança e escambau, cara.
É
Maravilhoso.
muito fofo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. A primeira coisa que a gente vai falar é que o texto não deixa claro no começo que é um flashback. E eu achei isso muito legal, porque na verdade eu comecei a ler, eu achava que era tipo no tempo atual. Aí quando fala que ele tá tipo de ciricutico para cima da mulher, aí eu falei, ué. Mas ele não é casado, ou sei lá o que que tá acontecendo? Aí eu fiquei tipo, ué? Aí começa a acontecer toda a história, aí fala que ele tá fingindo ser um estudante, aí eu falo, ué? Peraí, é um flashback? Aí eu fiquei tipo, ué? Aí você só vai ter certeza de verdade quando aparece ele com a filha dele. Aí você fala, ah, agora sim! Entendemos,
Ah,
entendemos.
o que acontece é que, na verdade, vocês viram que estão saindo aqueles paragrafinhos na página oficial do Magic, do Facebook, E no Twitter estão saindo aqueles paragrafinhos sobre as lendárias de Dominaria. E daí, se tu lê a da Niambi, tu tem outros pedaços que encaixam e daí tu consegue colocar a timeline no lugar certo. No parágrafo lá sobre a Niambi, diz que ela nasceu 10 anos depois da emenda. E a emenda faz 60 anos, ela tem 50 anos, né? A gente já saberia isso pelo uso da matemática moderna. Mas. E também tinha o nome da mãe dela, que ela é filha do Teferi de uma mulher chamada Subira. Então, na hora que apareceu Subira, eu já. Oh yeah! Já comecei a cantar a abertura do How I Met Your Mother, porque eu já tinha manjado que, tipo, ok, vamos saber como Niambi conta que conheceu mamãe.
Eu nem li esse paragrafinho dela depois acho que do terceiro episódio eu, tipo, já caguei pra todos os paragrafos.
Ah, não, eu tô devorando aqueles, cara. Tá muito massa, assim. Tem muita lendária em Dominaria. Então não tem como contemplar tudo. Esses paragrafinhos, na verdade, assim, quando eles começaram a sair, eu pensei, putz, será que isso vai ser a propagandinha que tem atrás das fichas? Porque ter sido animal se tivesse.
Nossa, ia ser animal, 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 cara. Mas não, eles preferem colocar foto do Bolovo. Você já viu que
Mas
tem uma fecha?
aquela foto é
É muito da
maravilhosa.
hora, tem o Patrick, o Bolovo, tem todo mundo ali, assim, ó. E eu falei, ah,
Aquela foto é
caralho, tem um. Ah! A
muito
primeira vez que eu
maravilhosa.
abri, eu falei, nossa, nossa!
Não, e é muito massa, porque. Ah, cara, torcida. Eu assisti aquele. Eu acho que não era nem o Pro Tour, era o Campeonato Mundial.
Sim.
Que era onde aquela foto foi tirada, assim. Espetacular, cara.
Não, e é muito engraçado porque foi depois daquilo que a galera começou a fazer alguma reação no Pro Tour ou porque brasileiro tem essa mania de festejar todas as coisas. Aí você vai ver quando o japonês lá dos caras sempre ganha, ele aperta a mão e ele sai, tipo, sem um sorriso, sem nada, assim, ó. Tipo, ele sai assim.
Isso é uma coisa
Tipo,
cultural
mano.
também. E é interessante porque a gente vê essas discussões no Twitter o tempo todo. Ah, tá.
Volta.
Tinha uma coisa que. É, vamos voltar antes que a gente comece a falar da metafísica de tempestade de areia.
Volta que eu acho que o meu gravador vai acabar a pilha aqui.
Ai, Jesus. Ai, Jesusa. Ah, tá. Cara, na hora que o cara falou Mageta ou Leão, eu fui direto pro site da Liga Médica achar esse cara. Ele é um Spellshaper de Legends. E ele é um cólera de Deus no palito. Ele é uma criatura que tu paga mais mana e ele faz o efeito da cólera de Deus. Então, se for ver, a Subira meio que dá uma descascada no Quendi dizendo: Ah, o Mageta não ia ficar orgulhoso de tu matar a minha caravana inteira só pra pegar o Teferi, né? Pra enfraquecer o Teferi o suficiente pra ele conseguir matar ele. Mas, olha, considerando o efeito da carta, provavelmente o Mageta ia ficar bem orgulhoso que o pupilinho, ó, tá, aprendeu muito bem,
Tá top.
né?
Aí a gente volta pro Mageta, porque você olha na carta e você fala: What the fuck? Isso aí é o quê?
Então, aí o cara vem e diz: Meu ancestral era Mageta? Ele não é uma pessoa, ele parece tipo um golem. Ele também não parece um leão, tá? Ele é Mageta, o leão, e ele. E é o tipo de criatura Spellshaper Legend.
Ele é uma coisa.
É. Ele é um general, assim, mas deixa a gente bem confuso, especialmente pela palavra ancestral, cara. Porque ele podia ter sido treinado pelo Mageta, ok?
Mas
Sabe?
ancestral é meio
É.
forçado, né?
Mageta podia ser meu sensei. Olha que coisa, aquela vingança bem filme de Kung Fu dos anos 80. Você matou meu sensei. Pode ser, mas tipo, meu ancestral parece muito linhagem biológica, né? E você olha pra cara do Mageta. Tem outra coisa muito interessante nesse negócio do Quende, que ele fala: O meu sangue deve se vingar com o sangue dele. E daí no grupo dos amantes da lore brasileiros no WhatsApp, a galera já tava especulando que esse cara ainda vai aparecer de novo no presente e tentar matar Niambi.
Vugo Elba falou isso, Tati.
O Elba falou isso e eu já tô tipo, não. Primeiro porque todo mundo ama Niambi. E segundo porque ela já tá com uma narrativa meio fraca. A narrativa dela é toda em função do Teferi. E se ela for colocada dentro do trope da mulher na geladeira? O trope é um conceito de escrita criativa muito interessante que você vai pegar um formatinho, uma fórmula, e vai ver como ela é reaplicada em vários eventos de cultura pop. Todos eles são spoilers grandes, então eu não sei que exemplo que eu posso dar aqui. Onde uma mulher é morta pra narrativa do protagonista homem progredir.
A gente vai pegar a história do John Wick, que o cachorro dele foi morto para a narrativa do John Wick surgir. É tipo isso, só que é com uma mulher. Pronto.
É, isso. E daí, esse trope chama Mulher na Geladeira por causa de um filme de ação que o cara encontra a namorada na geladeira de casa porque o vilão fez isso, sabe? Só pra deixar o cara pistola o suficiente pra ir lá pra batalha final e acabar o filme. A gente vê isso em vários lugares. Você tem do God of War até Seven, os Sete Crimes Capitais, sabe? Vários filmes e várias coisas. Só que, assim, parece uma formulinha meio barata, sabe? E daí acaba que toda a narrativa da Niambi é toda em função do Teferi, incluindo se ela morrer pro Teferi ficar putaço e daí ir lá, sabe? Não
Inclusive a
sei, não.
carta dela é em relação ao Teferi, tipo, tudo, 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 tudo é
É.
Teferi, Teferi, Teferi,
É.
Teferi.
Então, sabe?
Ia ficar meio
Fica.
fraco.
Fica fraco. E se você for ver. É, como diz o Sais, todo mundo teve filha em Dominaria. Até os dragões. Tá? E todos esses outros filhos não remetem tanto aos pais como a Niambi. Até você vai ver a Shanna Cizay, ela fala da Capitã Cizay no Flavor. E só, não tem. É, ela fala assim do tipo, ah, vou viver o legado, vou. É, ela carrega a espada dela.
Mas é diferente, é eu vou viver o legado dela. É um legado, é
Isso.
uma coisa deixada e é ela a protagonista da história dela, entendeu? Não é tipo, por exemplo, o Raff, ele não fica falando do Gerard o tempo inteiro, sabe? Ele não tá ali por causa do. Na verdade, ele tá um pouco porque ela foi buscar uma descendente do Gerard. Mas, tipo, ele não tá ali por causa dele, entendeu? Ele não fica chamando ele não fica fazendo nada. Então.
Que foi uma escolha bem interessante, porque se fosse a Danita, porque a Danita é cavaleira, ela é aquela. Ela cumpriria uma função parecida com a que o Gerard já cumpriu. E o Raff, não, o Raff é o mago de bordo, ele faz uma função completamente diferente. E na narrativa também, porque ele é o alívio cômico engraçadinho que faz comentário, né? Então, sabe, é outro tipo de tratamento. Então, se matar Niambi vai ser fraco.
Eu não sei se ele chega a matar, não, porque já passaram 50 anos, imagina. 51, se contar os 9 meses aí, vai. Isso contando que eles tenham feito na hora que eles se conheceram. Lógico, gente, tem um tempo aí, calma. Mas,
Vocês estão vendo a versão de vídeo desse podcast, gente?
a cara dela foi tipo, meu Deus, a Fanny fez isso de novo.
É, enfim,
Enfim,
enfim.
enfim, eu acho que tipo, ele já estaria com uns 70 anos aí, no mínimo 70, ou um pouco menos, vai. E, mano.
É, porque o envelhecimento do Teferi, ele é mais lento,
Mas
certo?
uma pessoa
Tanto que ele
normal.
agora tem aparência de ter 50 anos, porque ele é um mago temporal. Essa foi a explicação que eles deram. Agora, Dona Jaya tá aí.
Tá, olha o naipe
Cê,
dela.
é. Dona Jaya tá lá tacando fogo nas pessoas no pré-release.
A não ser que o Quende tenha tido um outro filho, e aí o filho vai tentar matar o Teferi, mas eu acho muito difícil.
E ele bota o nome de Quende também.
É.
Aí serve a mesma carta.
É, e aí, tipo, é o Quende da carta é o filho, não o pai. E aí, e as adagas, tipo, passaram pro filho, assim, ó. Aliás, as adagas que são feitas pelos Minotauro lá, né? Porque aquilo lá é o bagulho deles lá. O vidro, uhum. O vidro muito louco deles lá, o cristal.
Isso, são adagas de cristal. E isso também tá no paragrafinho do Quende, que não tem como forjar essas adagas de novo. Sabe? E é uma lâmina de cristal muito irada. Isso já tinha aparecido em outras cartas Magic das antigas. É uma parada muito bonita, assim.
Que mais?
Minotauros.
Megus Minotauros.
Eu gosto de Minotauros. Eu vou ter que dar um jeito de comprar uma box de Dominaria só pra conseguir os Minotauros Boros, porque... Gente, não tem... Sério, não tem nada mais legal do que você virar todas as criaturas de Mu. É muito divertido.
Ok.
Tá, ok. A Fanny morreu agora. Desculpa. Mas eu fiz isso, cara. Desde o pré-lançamento de Nascidos dos Deuses,
Ai,
eu descobri a beleza que é usar um monte de Minotauro e tacar na cara dos amigos. É muito legal.
Meu Deus. Vamos lá. Mais algum detalhe da história. Essa história, ela não teve muita relação com o passado, igual as outras histórias tiveram, né? Então, tipo, fica mais curto, porque a gente não tem muita ligação. A gente tem o Quende aí, tem o Teferi, que já tá contando a história no passado, então, tipo, não tem muita ligação. Tem o lance de Zalfir, mas que a gente já tocou também no assunto. Tem...
Sabe de um negócio que eu não gostei no conto?
Vixe!
Eu não gostei das ilustrações. É, porque quando você lê o conto, a link tá aí embaixo na descrição. Vão ler o conto, que é a versão completa com extras. As ilustrações, eu achei que ia aparecer o Teferi na bad. Que aparecer as ilustrações do Teferi tá com o cabelo mais comprido. Só aparece uma, parece sincopar. Que o Teferi tá com aquele... Ele enrolou o cabelo atrás, tal. Tá meio...
Podrão.
Desarrumado, podrão.
Tá mendigo.
A gente já falou sobre isso um pouco no episódio anterior. E eu achei que ia aparecer mais esse tipo de... Especialmente porque ele tá querendo ficar irreconhecível e tal... E ele tá, né, em toda essa ponderação, essa meio bad de será que eu fiz a coisa certa com o Zalfir? Então eu achei que essas imagens iam aparecer mais, sabe? E a do final foi a que eu fiquei mais decepcionada. Porque depois que teve a passagem de tempo e eu vi que ele tava interagindo com a Niambi, eu... Yes! É agora que a gente vai ver a imagem do trailer. Porque no segundo trailer de Dominaria, aparece uma imagem foférrima do Teferi pulando, sabe? Erguendo a Niambi, sabe? E eu pensei, nossa, vai aparecer essa imagem, que legal! Aí não, aparece o Teferi num campo florido, com uma mochila, começando uma jornada. Mas ele não tava começando uma jornada, ele tinha que criar a filha dele. Sabe? Não sei, não...
Não convenceu.
Eu achei que as imagens podiam ter sido escolhidas melhor, considerando toda a pool que eles têm agora. Eles têm umas imagens incríveis pra ajudar a contar a história. A ilustração, especialmente no Magic, cara, a ilustração é muito parte da narrativa, assim. Então, só pra deixar claro o que eu falei no começo. Como a Niambi nasceu 10 anos depois da emenda, esses eventos são um pouquinho antes. Como a Fanny falou, pelo menos um ano antes. A gente não sabe necessariamente quanto tempo, mas a gente sabe que é um pouquinho depois da emenda. E A fenda. Aliás, aquela coisa do Teferi's Protection, de tirar as Zalfir de fase, foi muitos séculos antes. Então ele deve ter passado uns tempos bem cabulosos, assim, tentando evitar ser assassinado por pessoas que querem matar ele. É tenso, cara. É uma vida longa e preocupante. Mas ele era planinalto, né? Ele podia simplesmente. Até antes da emenda, ele podia simplesmente ter ido passar férias em Kamigawa, sei lá. Eu teria sumido de Dominaria depois de. Ah, não, mas aí teve a invasão, ele teve que lutar, né?
Então, ele
É.
tava ali para proteger, né? Então, eu acho que acho meio estranho, porque
Ah, mas
até aí todo
depois.
mundo, até a emenda, todo mundo sei lá, não sei, na verdade.
É uma situação eticamente muito complicada dele.
Ah, sei lá, eu não entendo mais nada dessa linha do tempo aí, porque a linha do tempo tá toda bagunçada. A gente precisa. Wizards, Wizards, alô, Wizards, por favor, faça alguém arrumar essa linha do tempo. Essa contagem arjiviana aí, pelo amor de Santo Deus.
Inclusive, é um momento muito bom para lançar isso. Porque. Alguns meses, algumas semanas ou meses atrás, eles soltaram uma linha do tempo do Magic como jogo. Ah, o que foi lançado, como é que foram os eventos competitivos. Essa linha do tempo é espetacular, na verdade. Tá lá na nave mãe. Então, eles podiam fazer uma dessa da Lore, porque a linha do tempo que a gente tem é essas da Wiki e tá difícil, sabe, organizar. Tá difícil mesmo, era legal se a gente tivesse uma palavrinha oficial deles em relação a isso.
Porque, assim, teoricamente, teve muita coisa que sumiu. Teoricamente, depois de Origens, a gente teve Origens, né? Tipo, contando as origens dos Planeswalkers e tal. E teve Fate Reforged, que foi uma volta do Sarcano Tempo. E aí a gente entrou em outra linha do tempo, vamos dizer assim. Então, muita coisa do que aconteceu pode não ter acontecido. Tanto que diversas coisas foram tiradas do cânone. Inclusive, tipo, o quadrinho dos Planeswalkers que eu tenho no meu canal ali, tipo, colocado ali no cantinho. Muita coisa dali não aconteceu. Então, tipo, foi mudada a origem dos Planeswalkers totalmente. E aí, eles poderiam lançar uma linha do tempo oficial onde tenham todos os eventos corretos, tirado as coisas que foram tiradas do cânone e as coisas que continuam dentro do cânone, entendeu? Eles podiam
É,
fazer
teve
isso.
muita coisa de cânone que eles mudaram só detalhes. Que nem tem o livro Purifying Fire, que conta a história de origem da Chandra. E no livro, a Chandra tinha uma família maior, ela tinha irmãos e irmãs, sabe? E era um pouco mais brutal todo esse incêndio da cidade. E o consulado não era uma coisa. Eram as autoridades, mas eles não chamavam de consulado, não tinha essa estrutura que de origens para frente apareceu. E eles, pelo menos a Chandra filha única em Origens, que é mais fácil para eles fugirem, na verdade. A origem da Nissa mudou bastante.
A da Liliana, a Liliana era putona, ela tava pegando todo mundo, aí ela mata o Homem-Corvo, sabe? Umas coisas assim, tipo que.
A Liliana mudou bastante. Do gibi,
Sim. Nossa, totalmente
nossa.
diferente, totalmente diferente.
Completamente. Antes ela era. E nas primeiras descrições da Liliana no Magic, de a Lara pra frente, eles usavam um termo que eu detesto, que chama seductress. Que ela era tipo uma maga da sedução. É muito seduzente. Ah, bicho, sabe? É aquela coisa que eu digo que ela era odalisca do multiverso. Ela era odalisca do multiverso.
Que merda.
Então, sei lá, no final das contas a gente vai ver que provavelmente isso tudo é um plano bem longo, né? Vamos ver, confiar nos autores e ver o que que vem aí. Porque algum motivo tem. Todo o retcon do Jace, assim, não teve muita coisa que foi retconada, sabe?
Até teve, tipo.
Especialmente a linha Ixalan, eles explicaram muito de como o Jace era babacão e tal, por um motivo latente das memórias terem sido apagadas, ele ter sido ferrado por outras pessoas muitas vezes, então ele ter essa, criar essa distância emocional e tal. Sabe, eles meio que explicaram muita coisa ao invés de apagar parte da história.
Até teve, tipo, eles mudaram, agora foi o Tesseract que rasgou as costas dele lá, ao invés da Minazinha. Teve umas coisas assim que, tipo, eles
Sim.
deram umas pinceladas.
É que no final das contas, o que acontece com a Baltrice? A Baltrice é uma planinauta que trabalhava pro Consórcio Infinito, trabalhava pro Tesseract. E ela era quem torturava o Jace no livro Agentes of Artifice. Acontece que a Baltrice, ela era a Chandra do I-99. Ela tinha os mesmos poderes da Chandra. Ela tinha o mesmo tipo de humor da Chandra. Sabe? Ela era parecida demais. A única coisa que era diferente é que ela era a única Planeswalker gorda que a gente tem até agora. E daí eles meio que apagaram ela da
Porra,
história.
três piromancer para nos você tá de sacanagem, né? Chega,
Exatamente, porque
chega.
já tem a Chandra.
Tem a
E
Jaya.
daí agora em Dominaria tem a carta de Planinauta da Jaya. Que é a grande esperança do Rafael pro episódio que vem, né?
Porra, mas até eu tô querendo, pelo amor de Deus, não aguento mais, precisa aparecer. Ô, mulher, vem, vem logo, vamos. Porque eu quero chegar logo no negócio, porque, pelo amor de Deus, chega. Eu preciso,
Vem
rápido.
cá, a Fanny quer ver a Jaya logo, porque ela quer ver as ilustrações da Magali bem grande no conto,
Ah, não!
tá? Porque foi a Magali Villeneuve que fez a Jaya, e ela tá linda, e a Magali Villeneuve, né, nós somos o fã-clube da Magali Villeneuve, eu, a Fanny
Eu,
e
Thiago.
o Thiago do Diário Planinauta, porque, né, Magali Villeneuve é a nossa fave. E,
Tem
é, eu tô
a Lu
sabendo, tô
Couto
sabendo,
também.
Fanny, tô sabendo que tu quer ver as ilustrações gigantes da Jaya.
Não, eu quero a minha carta. Eu quero que o preço da carta caia. Você não tá entendendo? Porque eu preciso comprar fólio e eu tô tipo, ah, meu Deus, meu dinheiro.
Não abri nenhuma no press, não podia te ajudar.
Aliás, quem quiser me dar cartas do Magali Villeneuve fólio, eu estou aceitando no GP. Ou Anjo Serras.
Aliás, a hora
Anjo
que os
Serras.
Minotauros do Buy a Box caírem de preço, porque tá uns 15 dólares sem motivo algum. A hora que eles caírem de preço, se estiverem assim, jogado na pasta e quiserem me dar também. Ai, que maldade. Não, cara, não, cara. Façam o que vocês quiserem com os seus Minotauros. Eu vou tentar comprar um no GP, porque, sei lá.
Calma, Meg.
Meus vaquinhos.
Mu. Mas é isso aí,
Cara.
gente. Chega de enrolação, porque a gente fala demais. Demais. A gente falou que o episódio ia ser mais curto, mas tá batendo 50 minutos.
Tem mais algum recadinho que o Rafael mandou aí?
Eu acho que não, porque os que eu anotei aqui, a gente já falou tudo. Sobre o passado do Teferi, sobre a relação da filha dele no trailer. A vingança que ele acha. Ah, o Rafael acha que não vai ter a vingança mesmo, por causa da idade e tudo mais. E é isso aí. Bom, eu acho que a gente já falou tudo.
É, eu acho que sim. Porque se a gente se enrolar mais aqui, gente, a gente vai começar a explicar como é que funciona um tempestade de areia. Então, melhor a gente parar o
Exatamente.
episódio por aqui.
Então, na verdade, a gente já falou um pouco, né? Que é da, tipo, a Vetinho aqui, Vetinho ali,
Pois
Vetinho.
é, a gente explicou a parte mágica.
Maggie, Maggie, Maggie.
É que, né, de repente me liga o modo Discovery Channel aqui e vai
Liga o
longe.
modo
Tem que tomar
pirula.
cuidado com essas coisas. Aí começa a tocar o forrozinho do Nerdologia. Ué, aqui é o Nerdologia Magic.
Ai, meu Deus do céu. Chega! Então é isso aí, gente. Curtam, compartilhem, inscrevam-se, vai lá no, nos negocinhos dos podcasts, assistam, deem downloads, façam tudo, por favor. Você ajuda a gente a
A gente tá no
crescer.
iTunes agora.
E é verdade, a gente tá no iTunes agora, não é deuses, não é caro, não é caro.
Sim, ai ricos.
Ai, ricos! A gente é
É, na
rica!
verdade, assim, ele tá. A gente tá com a mesma coisa do SoundCloud. Como a gente tá usando as versões free de tudo, a gente só tem os dois ou três episódios mais recentes, mas vai aparecer nas buscas do iTunes agora. Então vai ser
E
mais
no
fácil de
feed.
achar a gente.
Exatamente. É, eu acabo de falar que a gente é rica, você me fala que a gente tá usando a versão free.
A gente é rica, mas econômica.
Exatamente.
Entendeu? É um negócio assim.
Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Mais alguma coisa, Maggie?
Não, fechou. Vamos pro
Fechou?
próximo episódio. Chega logo.
Alguma
Chega
coisa
logo.
te deu um? Não? Não vai falar nada? Então, beleza. Gente, a gente fica por aqui e falou!